edge of my world at night. To a place in the past, we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. Pigeon from hell. Threw sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
Curso superior gratuito de ciência da computação. Com 4 anos de duração, o bacharelado capacita estudantes para o segmento de sistemas de informação, uma das áreas de maior evidência na atualidade. Aprenda a desenvolver softwares e hardwares e seja um profissional do futuro. Acesse udesc.br/cct e saiba como ingressar no curso superior gratuito de ciência da computação.
Trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
Alone. no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Atenção, professores. Amanhã é o último dia para se inscrever na Prova Nacional Docente.
Sobre o exame, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados tanto no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica.
Unidades móveis flutuantes da Previdência iniciaram atendimentos na região norte.
7 barcos vão prestar assistência a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas até dezembro.
E ainda, produtores precisam validar o cadastro ambiental rural. Carlos Oliveira.
Ter o cadastro ambiental rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário.
Turismo. Passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas poderão registrar reclamações em plataforma digital.
Vamos falar também de uma pesquisa sobre viagens de brasileiros com bichinhos de estimação. Natália Koslick.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento.
A apresentação da Voz do Brasil hoje é comigo, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão dos sites de apostas online, as chamadas bets.
Qualquer pessoa pode fazer o bloqueio nas plataformas de apostas de uma só vez.
E o próprio usuário define quanto tempo quer ficar sem apostar.
A plataforma centralizada de autoexclusão permite ao cidadão restringir o acesso às casas de apostas para prevenir danos financeiros e à saúde mental. O bloqueio atinge todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para solicitar a autoexclusão, o cidadão deve utilizar o login da plataforma gov.br. Ao preencher os dados, deve informar por quanto tempo deseja ficar autoexcluído, que pode ser de 1 a 12 meses. Se desejar, o usuário pode informar também os motivos da autoexclusão, como decisão por dificuldades financeiras ou recomendação de saúde, por exemplo. Além da autoexclusão voluntária, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembra as exclusões automáticas das plataformas de apostas.
Houve uma vedação por cumprimento de decisão do Supremo de beneficiário de programa social, Bolsa Família, BPC, que estão proibidos de acessar essas plataformas de apostas.
Após a autoexclusão, as operadoras autorizadas têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos. Segundo o Ministério da Fazenda, 1 milhão de pessoas já fizeram a autoexclusão desses sites. Quem nunca apostou e não tem cadastro em casas de apostas também pode solicitar a autoexclusão. Reportagem Nazi Brum.
O Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve a alíquota de 12% no imposto de exportação do petróleo diante dos episódios no Estreito de Hormuz.
Ontem, os Estados Unidos interromperam o acordo de cessar fogo e realizaram novos ataques ao Irã.
De acordo com nota divulgada pelo comitê, a decisão tem como objetivo proteger o mercado interno e evitar o desabastecimento dos combustíveis no país.
A medida terá caráter temporário, com vigência de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias.
Hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal seguirá tendo cautela com as medidas de subvenção dos combustíveis diante dos conflitos no Oriente Médio.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para a cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. O objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirada dos subsídios, mas eu preciso ter cautela porque os eventos novos aconteceram ontem.
A Receita Federal iniciou uma ação direcionada aos contribuintes com eventuais débitos em aberto.
A iniciativa busca manter a regularidade fiscal dos contribuintes.
Contribuintes classificados com o selo Sintonia a Mais começaram a receber comunicações pela Caixa Postal e pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE, com informações sobre eventual existência de débitos em aberto. A regularização é necessária para evitar a inadimplência, situação que pode resultar no cancelamento do selo. A validade da classificação é de um ano, contada a partir do primeiro dia do mês de referência. O cancelamento também pode ocorrer em situações como concessão da medida cautelar, decretação de falência ou liquidação da pessoa jurídica, manutenção de irregularidade cadastral por mais de 30 dias ou enquadramento como devedor contumaz. Reportagem Edinaldo Júnior.
Sabia que eliminar o acúmulo de capim seco, galhos e folhas cria barreiras naturais para reduzir o risco de incêndios durante o período de seca?
E essa técnica tem um nome e uma regulamentação. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Márcia Fernandes.
Atear fogo numa área para evitar queimadas parece contraditório, mas trata-se de uma técnica recomendada para evitar grandes incêndios florestais na época da seca. São as chamadas queimas prescritas. O fogo é colocado de forma controlada em áreas demarcadas. Com isso, é eliminado o acúmulo de capim, galhos e folhas que podem servir de combustível para incêndios. É o que explica Hudson Coimbra, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
Uma ferramenta de manejo do fogo, utilizada com critérios técnicos, análises de risco, vulnerabilidades, critérios meteorológicos, topográficos. E aí, a partir disso, a gente também define o que é que a gente quer queimar, para evitar a propagação de incêndios.
A Floresta Nacional de Brasília é um dos espaços que costuma ser atingido por focos de incêndios durante o período da estiagem. Por isso, recebeu nesta quinta-feira uma queima prescrita como parte das ações de prevenção a incêndios, como destacou Hudson Coimbra, do ICMBio.
Dentro do Distrito Federal, elas são importantes para evitar os grandes incêndios que acontecem na época da estiagem, né, que vai se iniciar já agora.
A queima prescrita é executada por brigadistas, que fazem um monitoramento constante da área. Pode ser implementada em parques nacionais, reservas extrativistas e unidades de conservação em geral. Reportagem Márcia Fernandes.
E por falar em período de estiagem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade do ar.
Uma massa de ar seco se estende do interior da região Nordeste até grande parte do Centro-Oeste, além de áreas do interior das regiões Sudeste e Sul do país.
Segundo o Instituto, a baixa umidade deve permanecer até o domingo, dia 12 de julho.
Durante os períodos mais secos do dia, a umidade relativa pode ficar entre 20% e 30%, níveis que exigem atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Uma ferramenta digital para pequenos produtores e cooperativas do campo que simplifica o acesso a financiamentos.
É o simulador de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A plataforma mostra linhas e condições de crédito que combinam com o perfil do produtor.
Se você é produtor rural e precisa de crédito, pode contar com uma ferramenta na hora de solicitar os recursos. É o simulador de crédito do Pronaf, uma ferramenta digital desenvolvida para ajudar agricultores familiares e cooperativas a identificarem quais linhas de crédito do Pronaf eles podem usar. É preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar, localidade e objetivo do financiamento. Depois, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com seu perfil e quais as instituições financeiras que operam em sua região. Vale ressaltar que o simulador não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras e também não garante a contratação do crédito. A ferramenta é apenas informativa e busca facilitar o acesso às informações sobre o Pronaf antes do agricultor familiar buscar uma instituição financeira. Para simular o crédito, acesse simuladorpronaf.mda.gov.br. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Produtores que vivem no campo precisam validar o CAR, Cadastro Ambiental Rural de suas propriedades.
O cadastro é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais.
Você que tem uma propriedade rural e já fez a inclusão dela no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não se esqueça de verificar se está tudo certinho. Veja na caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O órgão gestor do CAR enviou recentemente mensagens para mais de 845 mil proprietários. Para 500 mil, só falta responder se concordam com as informações já analisadas. Se você estiver nesse grupo e finalizar o processo, o seu CAR vai ficar em dia com o que prevê o Código Florestal, que é a lei que cuida desse assunto. Ter o Cadastro Ambiental Rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário. Então, não se esqueça de olhar a caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR e ver se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. Quando o processo for finalizado, sua propriedade será classificada como cumpridora das regras de proteção do meio ambiente. Se você ainda não fez o cadastro da propriedade rural no CAR, vá no site car.gov.br, escolha o estado e siga o passo a passo. Depois disso, é emitido um recibo de inscrição no CAR. Com esse recibo em mãos, você consegue acessar a central do proprietário possuidor com o seu login no gov.br. É nessa central que você acompanha a situação de sua propriedade, os documentos e as análises feitas pelos técnicos. Reportagem Carlos Oliveira.
As inscrições para a PND, a Prova Nacional Docente, se encerram amanhã.
Por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a prova avalia os formandos em licenciaturas.
Mas professores já formados também podem fazer a PND, especialmente porque ela pode ser usada por governos estaduais e prefeituras como parte de seus processos seletivos para a contratação de docentes.
Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral, sobre a Prova Nacional Docente. Vamos ouvir. Secretário Rodolfo Cabral, muito bem-vindo à Voz do Brasil. A gente queria começar, então, explicando, né, para quem já é professor e quem está se formando agora, por que, que é importante fazer a Prova Nacional Docente? Quais são os benefícios dela para esses profissionais?
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. A Prova Nacional Docente é um exame anual destinado aos professores brasileiros interessados em utilizar os seus resultados em processos seletivos das redes de ensino. Então, ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados tanto no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica. É uma avaliação teórica que vai atestar se os participantes têm as competências essenciais para o exercício da docência em sala de aula. Ela é feita para 21 licenciaturas diferentes. Então, a pessoa que vai fazer uma prova com a parte comum para todas as áreas, com 30 questões de formação docente e a parte discursiva, além de 50 questões específicas de cada área.
Secretária, ela foi criada inicialmente como um exame, né, para avaliar a formação dos formandos em licenciaturas. A ideia é medir aí o nivelamento dos cursos em todo o país e identificar possíveis defasagens de formação, é isso? O que pode ser feito a partir dessa constatação?
Isso, Luciana. A PND funcionou conjuntamente com o ENAD das licenciaturas, né? Sendo o ENAD somente para os formandos e a PND também para quem já se formou. Então, a ideia da PND é avaliar os formandos das licenciaturas por meio do ENAD, mas também quem se formou para garantir que esses professores possuam as competências essenciais para a docência. Então, além de avaliar as competências, né, ela vai subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada dos professores. Então, a partir dos resultados do ENAD, se uma instituição ela tem resultados negativos, a gente vai abrir processos de supervisão no MEC para avaliar e melhorar a qualidade da formação dos nossos professores.
Agora, secretário, a prova também pode ser usada em processos seletivos, né? Como é que funciona isso? É possível que uma prefeitura, por exemplo, use os resultados da PND como um concurso?
Isso, é importante a gente ressaltar que, embora não seja um concurso e ela não substitua o processo seletivo da Secretaria de Educação, as secretarias elas podem usar a nota da PND como etapa de suas provas. Então, as redes de ensino, as secretarias estaduais, municipais, distrital de educação, elas fazem adesão junto ao MEC para usar a nota da PND em seus concursos e processos seletivos. Agora, para 2026, 2.031 redes de ensino fizeram adesão. Então, os resultados, e aí o professor faz essa prova da PND, e os resultados de cada exame têm validade de 3 anos, permitindo sua utilização em vários processos seletivos ao longo desse período.
Secretária, a prova nacional docente ocorre quantas vezes por ano? Por exemplo, quem perder essa oportunidade terá outra ainda em 2026?
Isso, a prova é anual, né? Então, quem não participar agora poderá se inscrever para a PMD em 2027, em data ainda a ser definida. Então, quem estiver concluindo a licenciatura ou já estiver formado, é importante fazer a prova ainda esse ano. E aí ficar com essa nota disponível para os concursos públicos das redes que aderiram durante todo o período de 2026 e 2027.
Porque como o senhor disse, né, a prova tem validade por 3 anos aí.
Isso, quem não fez agora vai ter que aguardar a próxima PMD em 2027.
Agora, onde que os interessados podem se inscrever e quanto é que custa a taxa de inscrição, secretário?
Os interessados podem se inscrever no sistema PMD, no site do INEP, até o dia 10 de julho. E a taxa de inscrição custa R$ 85,00.
E quando serão as provas e quando saem os resultados?
As provas serão realizadas em todo o país no dia 20 de setembro. E o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.
E aí a gente lembra também que na página do INEP, os interessados também podem acessar outras informações, né, secretário? Sobre pedidos excepcionais, enfim, recursos e todo o resto, qualquer outra parte que tenham interesse em saber sobre a prova.
Muito inclusive para formação, tá? Para os conteúdos, acesso aos conteúdos da prova, quem quiser estudar, se preparar. No site do INEP tem as matrizes de referência utilizadas pelo INEP para fazer a prova. Então o professor pode utilizar esses materiais para se preparar e estudar para obter um melhor resultado.
Ótimo. Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Mariana, Luciano. Um abraço aos ouvintes da Voz do Brasil.
Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Disque 100 oferece orientação em casos de violações dos direitos humanos.
Saiba mais com Pablo Mundim.
Violência física, psicológica ou sexual, abandono de pessoas idosas, trabalho infantil, racismo, discriminação contra pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, povos indígenas, quilombolas ou qualquer outra forma de violação da dignidade humana. Seja qual for a situação, o Disque 100 é o canal para denunciar. Os canais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registraram em 2024 mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos. Mulheres, idosos e crianças formam o grupo de maior vulnerabilidade, com a maioria dos abusos ocorrendo na própria residência. Para combater qualquer tipo de violação que surgiu, o Disque 100 defende Lara Magalhães, coordenadora do Disque 100.
Por ser muito abrangente, sempre que a pessoa tiver dúvida se determinada situação configura ou não uma violação, a orientação é procurar o Disque 100 para que a nossa equipe preste essas orientações e tire essas dúvidas.
Depois do registro, o caso é enviado aos órgãos competentes para apuração e adoção das medidas de proteção, explica a coordenadora Lara Magalhães.
Quanto mais acessam, mais a gente consegue garantir ou ao menos proibir que essas violações perdurem.
O atendimento é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Pablo Mundim.
Teve início essa semana um atendimento no Previbarco a moradores da região norte.
Podem ser beneficiados moradores de comunidades ribeirinhas ou isoladas, indígenas e quilombolas.
Atualmente existem 7 unidades móveis flutuantes. 3 vão atender o estado do Amazonas, 3 o estado do Pará e 1 o estado de Rondônia.
A chefe do Serviço de Gerenciamento de Unidades Móveis Flutuantes do INSS, Karine Furtado, fala dos serviços oferecidos.
Os serviços oferecidos pelo Previbarco são praticamente os mesmos de uma agência física do INSS. Os principais são salário maternidade rural, aposentadorias, pensão por morte e benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também são oferecidas perícias médicas e avaliações sociais, além de emissão de extratos, consulta de tempo de contribuição e orientações gerais.
Os atendimentos vão até 18 de dezembro.
O calendário de atendimentos está em gov.br/INSS.
Julho é mês de férias e muita gente aproveita o descanso para viajar com a família.
E muitas famílias brasileiras contam com integrantes de quatro patas.
Uma pesquisa sobre o turismo pet friendly quer entender as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores e empreendimentos.
O professor Pedro Henrique Ambrósio Rodrigues, de Florianópolis, já perdeu as contas de quantas viagens fez. Mas, independente do roteiro, sempre pega a estrada com seus pets do lado. A que tem mais quilômetros rodados é Frida, uma bulldog francesa que chegou em sua vida há 11 anos. Depois vieram o Bartô, sem raça definida, e um Chihuahua, para se aventurarem por diversos destinos brasileiros.
A gente sai de Florianópolis e vai para Franca, e por duas vezes a gente foi para Minas Gerais, então passou por Ouro Preto, Trindade, Paraty, São João del Rei, Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, tudo que tiver no meio do caminho a gente faz. As viagens são planejadas em cima do fato dos cachorros estarem conosco.
Uma pesquisa online pretende mapear os principais desafios do turismo pet friendly no país. Por um lado, quer entender as dificuldades enfrentadas pelos viajantes na hora de pegar a estrada. Por outro, busca conhecer os desafios de empresários do setor, como donos de hotéis e de restaurantes que recebem clientes de quatro patas. A supervisora de eventos e reservas de um hotel em Goiânia, no estado de Goiás, Kathleen Neves, menciona alguns serviços personalizados para atender esse público.
Hoje, os nossos serviços exclusivos são um tapete higiênico, uma manta com a nossa logo, um sachê de petisco para que ele possa se alimentar enquanto estiver conosco e saquinhos para coleta de fezes também.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento. O prazo para participar vai até amanhã, 10 de julho. E o formulário pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet, no endereço gov.br/turismo. Reportagem Natália Koslick.
Um voo cancelado, bagagem danificada ou extraviada, mudança de horários pela companhia aérea.
O passageiro que vive essas situações tem um canal para registrar e tentar resolver a queixa.
É o ANAC Passageiro.
As viagens de avião fazem parte da rotina do empresário gaúcho Renato Correa, que a cada dia da semana está em uma cidade diferente por causa dos compromissos profissionais. Com a vida na ponte aérea, difícil não se deparar com problemas.
De uma forma ou outra, a gente acaba tendo problema com voo atrasado, voo cancelado, questões climáticas que acabam influenciando na nossa dinâmica e na nossa agenda diária. Problemas eu tive são vários repetitivos que são de perda de conexão por questão de atraso.
Passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas podem registrar reclamações por meio da plataforma ANAC Passageiro. O acesso é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão com uma conta gov.br nível prata ou ouro. Após o registro, a manifestação é encaminhada à companhia aérea responsável, que deve responder em até 10 dias corridos. O superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Adriano Miranda, destaca os tipos de registros que a plataforma tem recebido.
O principal problema mais reclamado são alterações ou cancelamentos pela própria empresa aérea antes da viagem, né? Então o passageiro é comunicado ali que seu voo foi alterado, que seu voo foi cancelado. Né? Em segundo lugar, o atraso ou cancelamento na data da viagem, aquela situação contingencial. O terceiro ponto mais reclamado é bagagem, por exemplo, bagagem danificada, bagagem extraviada.
Durante o atendimento, passageiro e empresa podem trocar informações diretamente pela plataforma até a conclusão da solicitação. O usuário pode ainda consultar dados sobre o volume de reclamações, os principais assuntos registrados e o índice de atendimento das companhias aéreas. O acesso à plataforma é feito pelo site anac.gov.br ou pelo gov.br/anac, clicando em Passageiro. Reportagem Graziele Bezerra.
Estão abertos abertas até 3 de agosto as inscrições para a chamada Universal 2026, que vai financiar projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação desenvolvidas por instituições brasileiras.
Pelo menos 30% dos recursos serão destinados a instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O resultado final está previsto para 4 de dezembro.
As propostas devem ser submetidas exclusivamente pela internet por meio do formulário disponível no site carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inquérito do Banco Master. STF autoriza busca e apreensão contra Thiago Miranda.
STJ entende que plano de saúde deve cobrir cirurgia de feminização facial em mulheres trans.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Thiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Thiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro. As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, a obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Thiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Thiago Miranda costumava informar o andamento das buscas, relatar sobre análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador, como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada à de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda Bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas Bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das bets ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das bets deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das bets.
O ideal é que não tivesse bets, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente o estrago com relação às bets é muito grande. Então, agora, é óbvio, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas. Exatamente porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP à autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor.